depois eu vou ler aqui as frases dele. Mas eu queria aqui fazer uma pequena observação, porque nós arguímos duas preliminares nesse processo. E a primeira, na verdade, não é bem uma preliminar. Porque o indivíduo, ele foi notificado pelo juiz eleitoral para tirar o anúncio da candidatura dele do site, do Facebook, e para apresentar defesa. E aí ele comparece e apresenta a defesa pessoalmente, sem constituir advogado. Então, nós estamos aqui arguindo que houve a revelia. E, de fato, houve a revelia, mas parece que, nesse caso, a revelia não teria uma consequência processual, porque, de qualquer forma, a matéria de ordem pública, então os fatos teriam que ser averiguados. E aqui diz que foi sanada a situação no recurso, mas não é que foi sanado. O recurso foi apresentado por advogada. Então, ele foi revel, mas o recurso foi apresentado por advogado. Agora, a questão que eu acho mais interessante é a questão da intempestividade, porque o processo foi um tanto estranho, vamos dizer assim. O sujeito era revel. Então, o Ministério Público aqui no parecer fala o seguinte: quem é revel não tem que ser intimado da decisão, né? A decisão consta da própria publicação dos atos decisórios. Só que essa é uma norma que é uma regra do processo civil para o revel, mas para o eleitoral, no caso de representação por propaganda antecipada, é a regra também no eleitoral. O prazo começa a contar da publicação do ato decisório. Isso que a nossa consideração inicial da revelia, ela ficou sem uma consequência processual, porque independente de ser revel ou com advogado, o prazo começa a contar da publicação do ato. E aqui houve uma situação interessante. O juiz deu a sentença e o cartório fez um mandado para intimá-lo. Intimar o candidato de novo. E no mandado está dizendo que ele tem o prazo de 3 dias para apresentar o recurso. Só que não é, o prazo é de 1 dia. 24 horas, de acordo com a lei. Depois o juiz mandou o cartório certificar da tempestividade do recurso, e o cartório certificou que o recurso era tempestivo. Mas o recurso é intempestivo por 2 motivos. Primeiro, a sentença foi passada no dia 12 de fevereiro desse ano, publicada no dia 19. Então, no dia 19, começa a contar o prazo para o recurso. Tanto com advogado, sem advogado, revel, o prazo do recurso é do dia da publicação. Aí o cartório mandou uma intimação para ele. A intimação dizia que ele tinha o prazo de 3 dias para apresentar o recurso. Sendo que o juiz não determinou isso. Se ainda fosse uma decisão judicial, isso, doutor Marcos, que eu estava querendo ver, se esse negócio de fixar o prazo de 3 dias foi do juiz, mas não foi. O cartório lá, o chefe do cartório incluiu no mandado de intimação que ele tinha 3 dias. Ou seja, se contasse da data da intimação dele pelo mandado, que foi no dia 25, ele teria 1 dia para recorrer no dia 26, mas não, ele vai recorrer no dia 2 de março, que esse dia 25 foi uma quarta-feira, então ele contou quinta, sexta, sábado, o prazo caiu no sábado, apresentou na segunda. Então, por isso que esse processo, ele tem essa peculiaridade, né? De certa forma, o cartório cometeu um erro aí, né? De ter feito a intimação pessoal e ter consignado na intimação que o prazo era de 3 dias, mas o prazo de representação não é 3 dias. 3 dias é o prazo dos que correm segundo a Lei Complementar 64, né, das AIS e das ações que tem esse rito processual. Então, independente disso, eu ressaltei isso aqui, mas me parece que não tem como superar essa intempestividade, porque ele começou a contar, para ser tempestivo, o cartório certificou, começando a contar de uma data muito posterior à data que a lei determinou e com prazo também muito maior do que o prazo determinado pela lei. E só para dar uma palavra sobre o mérito, as frases dele são as seguintes. Aliás, a publicação foi em setembro e outubro de 2014. Então, durante o pleito eleitoral estadual, ele estava apostando assim: de tantas pessoas falarem que eu peço voto para outros candidatos e não peço para mim, em 2016, pretendo ser candidato a vereador de Vitória. E aí, vou ou não? e aquele RSS que são risos na linguagem da internet. E no dia 5 de outubro ele publica o seguinte: as próximas eleições serão em 2016. Só lembrando que eu serei candidato a vereador em Caixa Alta, né? Vereador de Vitória. Espero contar com todos os meus amigos. Então, me parece que esse candidato, assim, nesse processo, não tem como um recurso aproveitar o candidato, seja por conta da sua dupla intempestividade, seja por conta dos termos claríssimos em que foi feita a propaganda antecipada, além de ter sido condenado numa pena de multa mínima. Então, senhor presidente, por conta disso, o Ministério Público, com esse esclarecimento, reitera que o recurso não seja conhecido por conta da sua intempestividade, porque caso fosse conhecido, também deveria ser julgado improcedente. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, presidente, fez o meu voto, presidente procurador regional eleitoral, bem, citou a questão. Eu estou acolhendo essa intempestividade, porque realmente o recorrente foi notificado para retirar as publicações realizadas no Facebook e apresentar a defesa no prazo legal. Mas ele compareceu nos autos por meio de uma petição, por ele pessoalmente subscrita, sem demonstrar ser regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, estou pontuando que, nesse caso, a capacidade postulatória que compôs o posto processual se traduz em exigência de que a parte possui juiz através de seu advogado, e assim, não fazendo o ato inexistente. Não obstante, essa petição não é uma defesa. Ela não vem impugna, né, não controverte os fatos trazidos pelo Ministério Público na sua inicial. Então, somente comunica que tirou do ar a publicação eleitoral. E aqui, estou até citando um precedente do ministro Bador Sérgio Teixeira Gama, no recurso eleitoral 257, que diz, resumindo, de março de 2014, que no que interessa diz o seguinte: verificada a ausência de capacidade postulatória do réu, que ofereceu contestação sem estar sob patrocínio de um advogado, referida a peça processual nula, declarando-se a sua revelia. Nesse sentido aqui também dois precedentes do TSE. Então, eu estou realmente entendendo que, no caso, o recorrido se fez revel nos autos. E sendo constatada essa revelia, o recurso se apresenta de forma intempestiva. Porque, como bem aduzido do Procurador Regional Eleitoral, ele foi interposto quando já decorrido o prazo de 24 horas previsto no artigo, parágrafo 8º, artigo 96 da Lei Federal 9.504, de 97. Ou seja, ante a revelia do recorrente, os prazos devem ser contados de acordo com a regra 328 do Código de Processo Civil, que, como bem disse o doutor procurador, se aplica também ao processo eleitoral, ou seja, que contra o revel correrão os prazos dependentemente de intimação a partir da publicação do ato decisório. E aqui, apenas para vários precedentes aqui do TSE, apenas para situar a questão. De fato, eu digo aqui o seguinte: observe-se que a sentença utilizada foi proferida em 10 de fevereiro de 2015 e publicada no ato do cartório eleitoral em 12 de fevereiro de 2015, no selo da certidão de folhas 43. Foi também publicado no Diário da Justiça Eleitoral, TRE, em 19 de fevereiro de 2015. Após a publicação da sentença, houve uma intimação pessoal recorrente, 25 de fevereiro de 2015, quarta-feira, e por fim o recurso eleitoral foi interposto em 2 de março de 2015, segunda-feira. Ainda que por equívoco fosse considerada a intimação pessoal do recorrente com termo a qual o prazo recursal, verificar-se a extrapolação do prazo de 24 horas previsto na direção eleitoral, pois que a intimação pessoal se deu em 25 de fevereiro de 2015, quarta-feira. Assim, o prazo recursal findar-se em 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira, momento anterior à interposição da peça recursal, que ocorreu em 2 de março de 2015. Então, feitas as considerações, presidente, eu estou acolhendo a primeira de intempestividade arguida pela TRE e não conhecendo o presente recurso.
Presidente, relator, senhor presidente.
Muito bem. Então, eu assumo unanimidade, preliminarmente, não conheceu o recurso. Desembargador Fábio, Vossa Excelência é relator do primeiro, segundo, terceiro e quarto, então, Vossa Excelência coordena como é que quer fazer
aí os pregões. Embora o resultado do julgamento alguns sejam, a conclusão seja idêntica, mas há alguns detalhes que eu farei individualmente, por gentileza.
Então vamos lá.
Vou votar individualmente.
Pregão número 1, gente.
Prestação de contas número 974-21. Remetente Camila Costa Valadão. Ausente a parte interessada, excelência.
Presidente, nesta prestação de contas aqui, tanto a Coordenadoria de Controle Interno como o Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação das contas com ressalvas. A Coordenadoria de Controle Interno destacou 3 irregularidades, mas as considerou erros materiais. Uma delas é a ausência de assinatura do contador no extrato da prestação de contas. E uma segunda, que na verdade tem íntima relação, ou até se confunde, ou não se dissocia da terceira, é a declaração de despesa com combustível, sem o correspondente registro de veículo cedido ou alugado para a campanha eleitoral. E, em consequência disso, omissão de receita estimável em dinheiro. Essa ausência de assinatura do contador aqui está sendo superada pela COSIM, também é porque está comprovada que a prestação de contas foi realmente feita pelo contador. Inclusive, a comprovação, por meio do recibo eleitoral, dessa despesa contábil. E, no entanto, antes essa comprovação de que efetivamente as contas foram elaboradas por um contador, por um profissional da área, essa ausência de assinatura está sendo relevada por ser considerada mero erro formal. E há entendimentos de outros tribunais, entre eles aqui do Tribunal de Justiça TRE de Minas Gerais, do TRE de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, que tem julgado nesse mesmo sentido, que a ausência de assinatura do contador no extrato da prestação de contas constitui falha meramente formal. E esses tribunais, inclusive, citam outros precedentes lá dos tribunais regionais eleitorais respectivos. O de Santa Catarina, por exemplo, cita dois outros precedentes. E mais um do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Eu concordo também com essa posição de considerar um erro meramente formal, porque o fato dessas contas não estarem assinadas não impediu absolutamente a fiscalização da